Nós vamos conversar agora sobre comércio eletrônico com o pesquisador na área de tecnologia para a internet, professor da Universidade Estadual de Maringá, blogueiro de tecnologia do odiário.com. E nós temos então com a gente Carlos Sica. Professor Carlos Sica, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco, então.
Tá certo, professor. Professor, a gente está aí no mês de dezembro, muita gente faz opção, às vezes, de fazer a compra pela internet, em especial pelas lojas eletrônicas, para comprar o presente para alguém. E a gente sabe que hoje, sem dúvida, essa é uma boa opção, às vezes até pelo preço que se consegue. Mas antes da gente pensar nesse tipo de compra, o que, que a gente pode entender como comércio eletrônico?
Então, Ronaldo, o comércio eletrônico é o seguinte, o exemplo mais simples é aquele de compra e venda. Você, como cliente, está comprando de uma loja e utiliza a internet para fazer esse tipo de coisa. Mas também, conceitualmente, ele é utilizado por empresas, quando uma vai fazer um negócio com outra, ou até mesmo por pessoas físicas, quando um quer negociar com o outro. Então, é uma gama bastante larga, quando nós vamos falar da definição de comércio eletrônico, né? Entre cliente e empresa, entre empresa e empresa, e entre cliente e cliente. Isso aí tudo pode ser definido, né? E, além disso, não somente a compra e venda, mas o próprio jornalismo, cursos, consultorias, hoje em dia até repasse de dinheiro, eu compro de uma empresa e pago para outra que vai repassar o dinheiro para lá para me dar mais segurança, porque o meu dinheiro só seria transferido se eu receber o produto. Além disso, existem leilões, classificados, quer dizer, tudo isso aí é considerado hoje como comércio eletrônico, né?
Quer dizer, a gente tem uma série de opções aí no que pode ser entendido, compreendido como comércio eletrônico, várias formas de se fazer esse tipo de negociação. Então, além da venda de produtos, existem essas outras formas, né?
Exatamente. Como você falou agora nessa época do Natal, o que mais se fala em comércio eletrônico é realmente compra e venda, aquela direta, que o cliente compra de uma empresa. E até gostaria de fazer uma observação, Ronaldo, para todo mundo que está nos ouvindo aí. Esta não é a época mais correta para fazer esse tipo de negócio, porque faltam 10 dias para o Natal, né? Hoje é dia 14 e dia 24 já está aí.
Quer dizer, a decepção com a data de entrega é muito, muito grande. A chance de se decepcionar com a data de entrega é muito grande.
Exatamente. A chance de não receber o produto dentro desse prazo, 10 dias, considerando o volume de vendas, o comércio, o correio, uma série de fatores aí que levam a muitas vezes impedir que a pessoa receba aquele produto dentro da data esperada, né?
Bom, e esse comércio eletrônico, o volume de vendas tem crescido ano a ano muito mais que qualquer outro tipo de varejo, qualquer outro tipo de negócio, né?
Então, Ronaldo, você sabe que uma vez eu li uma reportagem sobre nós homens e comparando com as mulheres, né? As mulheres gostam muito de ir ao shopping center, ver vitrines, e nós não gostamos disso, né? Os homens, eles têm uma certa restrição quanto a esse tipo de coisa. Então, naturalmente, isso vai promovendo que eles procurem esse tipo de coisa no conforto da sua casa, né? Uma operação dessa pode levar poucos minutos, então até mesmo do escritório uma pessoa pode fazer esse tipo de operação. Então é natural que isso venha crescer e que essa facilidade venha trazer para a pessoa o conforto dele não ter que sair de casa, não correr o risco de bater o carro, não correr o risco de ser assaltado na rua. Então existe sim uma tendência de crescimento para a utilização desse tipo de comércio.
Estou aqui com uma estimativa da Ebit, né, que é uma empresa especializada nesse segmento, e a projeção de crescimento do comércio eletrônico para esse mês de dezembro, na comparação com dezembro do ano passado, é de 20%. Quer dizer, é um crescimento, sem dúvida alguma, muito considerável e muito além da expectativa do próprio varejo, da própria indústria, de crescimento para esse fim de ano, né?
Exatamente, você vê 20% é muito significativo, né? Isso indica que realmente aquelas pessoas que desejam vender precisam realmente investir nessa questão da internet, né? É importante que elas estejam presentes em todos os mercados, tanto no mercado real quanto no mercado virtual, né?
Professor Carlos Sica, mas esse tipo de negócio pela internet, ele traz alguns riscos. E quais os riscos mais comuns?
Bom, o mais comum de todos é aquele de você comprar e não receber. Mas só que isso pode acontecer de várias formas. Porque você está comprando de um site falso, né? O termo mais comum na internet é fake. Esses sites falsos, eles são, na verdade, armadilhas. A pessoa vai lá, vê o produto, vê a fotografia, passa o cartão de crédito e depois não recebe o produto. Quando ele vai reclamar, não existe aquela empresa, né? Então isso é um risco bastante comum, a pessoa entrar numa armadilha. Mas isso também pode ocorrer simplesmente por aquilo que nós comentávamos há pouco. Está muito próximo do Natal, então o volume de vendas é significativo. E a pessoa pode não receber o produto por falta do produto ou por falta de tempo de entregar o produto. Então tem muitas empresas que estão vendendo, está no site anunciado, porém ele não tem o produto em estoque. O que vai acontecer? A pessoa não vai receber esse produto, né? Então, de uma forma geral, eu dividiria esse problema da pessoa comprar e não receber nessas três possibilidades, né? Do site ser falso, do produto não estar em estoque ou do tempo que ela vai levar para receber em face do volume que tem hoje de entrega pelo correio e outras formas de transporte, né? Agora, sem dúvida que existem outras coisas que oferecem risco. Por exemplo, você vai oferecer o número do seu cartão de crédito, vai oferecer a sua senha. Então, tem uma série de coisas que podem realmente acabar, inclusive, em outros problemas, né? Um problema, por exemplo, se você oferecer o documento hoje de CPF, de cartão de crédito, eles usarem isso aí de forma incorreta, lesando assim, não na questão do produto, mas lesando o cliente em outras questões, né?
E como que dá para evitar isso? Porque, claro, você vai comprar um livro, vai comprar qualquer produto aí pela internet, você precisa passar seus dados para a empresa. Tem alguma ferramenta, algum mecanismo que a gente deve levar em consideração para evitar esse tipo de problema, professor?
Olha, os sites que trabalham com esse tipo de comércio, eles em geral trabalham com HTTP seguro, né? O que, que significa isso para aqueles que estão nos ouvindo? HTTP é uma sigla que é a forma de comunicação pela internet. Quando eu falo HTTP seguro, significa que aqueles dados que a gente vai passar para a empresa, eles são criptografados, ou seja, eles são escondidos e a empresa vai receber eles totalmente bagunçados. E lá eles têm um programa que vão arrumar, devolver para eles o que o dado é realmente. Isso significa que se alguém interceptar esses dados, eles não vão ter a chave para decodificar aquilo que foi codificado pela empresa. Então, essa quando você trabalha com empresas corretas, com empresas sérias, sem sombra de dúvida, eles já investiram nessa questão tecnológica, que é a criptografia, ou seja, a codificação dos dados que vão circular na rede, né? Porque a partir da sua casa, você está enviando para outro lugar. E isso pode passar aí pelos fios, pela internet, aí, de forma que outra pessoa possa interceptar isso, né? Então é bastante inseguro esse processo. Por isso nós temos que utilizar empresas que anunciam que ali é um site seguro. Essa palavra significa que ele está sendo criptografado.
Quer dizer, nessa questão do comércio eletrônico, não dá para arriscar em empresas desconhecidas, né?
Olha, eu já comprei algumas vezes, assim, eletronicamente, por sites que pessoas me indicaram, por sites de empresa que existe a empresa real aqui na minha cidade, que eu possa depois, por exemplo, entrar em contato e tentar ver o que está acontecendo, né? Então eu compro quando eu me sinto seguro. Eu nunca comprei por impulso, muito menos pela internet. Pela internet não se deve de forma alguma comprar por impulso. A pessoa tem que pesquisar, saber se aquela pessoa, aquela empresa é honesta, é correta. Muitas vezes você pode até ir à empresa real e perguntar, escuta, tem um site assim, sabe? É realmente da sua empresa? E a partir dali você pode fazer negócio com eles, né?
Bom, e claro, hoje pela própria internet dá para pesquisar sobre aquela empresa, né? Saber se ela é bem recomendada, se ela entrega nos prazos, se cumpre o que promete, né?
Exatamente. Eu até vou aproveitar para citar um caso. Eu escrevi sobre um artigo sobre um produto que promete emagrecer, né? Um produto, certo, que já está bastante circulado aí e tal. E logo em seguida alguém me procurou sabendo se eu queria comprar o produto, dizendo que foi indicado por um blog tal, o meu blog foi indicado para aquela pessoa. Bom, eu entrei no blog que ele falou e já estava naquele blog dizendo, essa pessoa é um estelionatário. Então você vê, eles procuram a gente, eles tentam nos vender, mas com certeza, se eu pagasse, eu não ia receber o produto, né? Então nós temos que pesquisar na internet, com amigos, perguntar, você já comprou nesse site, já comprou dessa pessoa? E assim por diante, né? A gente não pode entrar numa fria aí, porque ficou empolgado com a fotografia do produto, né?
Tem que consultar, né?
Tem que consultar.
Professor, bom, fica à vontade, parece que ia terminar o seu raciocínio.
Não, eu iria citar um outro exemplo, que eu estava vendendo um terreno e anunciei na internet, né?
Certo.
E apareceu um comprador e disse que fechava o negócio comigo, que tinha feito o depósito no banco, só que como ele estava no exterior, o banco exigia que eu depositasse R$800 para ele liberar o dinheiro. É claro que era um outro golpe, eu não ia depositar, não depositei esses R$800, né? Então não é só quando a gente está comprando, quando a gente está vendendo também tem que ter muito cuidado, viu, Ronaldo?
Tá certo. Bom, e a gente tem que ter cuidado também aí com, às vezes, aquele tipo de confirmação, aí vem um e-mail lá pedindo para você confirmar uma senha, alguma coisa do tipo.
Isso.
Tudo isso é arriscado, né? A pessoa
precisa... esse é um golpe, talvez o mais antigo da internet. O pessoal mandava pedindo a senha do banco e muita gente forneceu aí, né?
E aí depois tem problema com cartão de crédito e é um enrosco, né?
É enrosco.
Professor... Então,
nesse sentido, Ronaldo, é o seguinte, existe uma forma de você pagar de forma segura. Quando você faz uma compra, ao invés de você pagar diretamente para a pessoa, você paga numa empresa que é como um cartão de crédito, assim, você paga para aquela empresa. A partir do momento que você recebeu o risco, você indica para aquela empresa que você já recebeu. E só aí aquela empresa libera o dinheiro para o vendedor. Existem duas empresas, uma no Brasil e uma internacional, que trabalham com isso, né? Então a pessoa tem que procurar esse tipo também, se é possível pagar depois que recebeu o produto, né? Essa é uma forma que te dá maior segurança, talvez a melhor forma de você fazer o pagamento.
Bom, aí está aí uma boa dica para quem deseja trabalhar com comércio eletrônico, fazer compras pela internet. Mas para tranquilizar e para a gente terminar esse bate-papo, professor Carlos Sica, dá para comprar pela internet, sim, com segurança, não precisa ficar com medo, não, né? Tem muita gente que às vezes deixa de comprar pela internet, fazer um bom negócio, porque tem pânico.
Eu diria o seguinte, a pessoa corre o mesmo risco que ela corre lá fora. Quando vai buscar um dinheiro no banco, pode ser assaltado lá fora e assim por diante. Então, ele tem que tomar todos os cuidados, mas a internet é segura. Você pode comprar em uma loja e receber o produto. Eu já fiz isso várias vezes e nunca tive nenhum problema. Tem que ser uma pessoa avisada, não pode ser uma pessoa desavisada e fazer coisas erradas na internet, né? A internet, ela imita o que acontece na vida real. Então nós não podemos pensar que só porque eu estou na internet vai ser diferente, não. Existem pessoas honestíssimas, existem empresas corretíssimas, mas existe o bandido também que quer dar um golpe em você. Então é da mesma forma que acontece na vida real. Tome todos os cuidados possíveis que você não vai ser enganado. Pode comprar tranquilamente, pode esperar o teu produto que você vai receber, e isso acontece aí da mesma forma numa empresa real.
Tá certo. Professor Carlos Sica, foi um prazer falar contigo aqui na CBN. Muito obrigado. Um bom dia.
Obrigado pela lembrança. Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
Conversamos com o professor Carlos Sica a respeito do comércio eletrônico.